Uma série de mensagens estudando a carta de Paulo aos Coríntios. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia hoje na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira delas, no capítulo 6. Nós já chegamos ao capítulo 6. E esse capítulo é interessante, ele começa aqui de uma forma brava de novo, né? As nuances dessa carta são muito legais, porque Paulo. Uma hora ele fala bravo, uma hora ele fala manso, uma hora ele é amoroso, uma hora ele é bravo assim, né? Parece que até lhe falta amor, mas não é nada disso. É alguém que realmente amava aquela comunidade, é alguém que se interessava por eles, que começou o trabalho ali. Então ele tem muita coisa para falar para esse pessoal aqui em Coríntios. Nós estamos no capítulo 6 e a história que conta esse capítulo poderia ser resumida de uma forma assim simples. Imagine um mecânico, uma empresa que cuida de carros, né? De arruma carro, faz motor, faz tudo. E essa empresa é especialista em arrumar carros. Imagine esse lugar onde tem muitos profissionais capacitados e é o melhor lugar que se arruma carro. Todo mundo leva o carro nesse lugar porque é muito bom. Aí, certo dia, você vê o dono daquele lugar consertando o seu carro numa outra mecânica. E por incrível que pareça, a outra mecânica tem a fama de ser muito ruim, de ter péssimos mecânicos, de ser aquele lugar que você vai para trocar o pneu e custa R$ 1.500, porque eles acham defeito em tudo no seu carro. Não sei se você já passou por isso. E era esse lugar. E aí você fica indignado. Como alguém que está repleto de bons mecânicos, bons profissionais, faz um excelente trabalho, tem a capacidade de levar o seu carro para ser consertado, ou teoricamente, possivelmente consertado, em um lugar onde o pessoal não entende nada de mecânica, a fama é ruim. Como é que pode alguém fazer isso? O texto de hoje conta mais ou menos essa história, mas numa dimensão não de carros, numa dimensão de tribunal. Tema da mensagem de hoje: tribunais seculares. Paulo vai dizer que os irmãos na Grécia, lá em Corinto, que tinham tudo para serem juízes das suas causas triviais, estavam deixando que pessoas injustas, que não conhecem a Deus, julgassem as suas causas. Isso, na cabeça de Paulo, era insano. Era exatamente como levar o carro para consertar, você que tem a possibilidade dos melhores mecânicos levar para consertar num lugar nada a ver. Estão comigo no texto? 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos caminhar até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: atreve-se alguém entre vós, quando há queixa de um contra o outro, a levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Assim, quando tendes negócios desta vida para serem julgados, constituis como juízes os que são de menos estima na igreja? Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? Entretanto, um irmão leva o outro ao tribunal, e isso perante os incrédulos? O fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Mas sois vós mesmos que fazeis injustiças e cometeis fraude, e isso um contra o outro, contra os irmãos. Texto interessante, né? Ele começa dizendo assim: como é que vocês ousam fazer isso? Vocês estão doidos? Né? Paulo começa dizendo isso. E é importante perceber que aqui é uma crítica interna. Paulo não está querendo criticar os tribunais seculares. Ele não está querendo falar mal dos juízes, dos processos. Não, ele não está. Ele está fazendo uma crítica interna. Olha lá comigo. Paulo, mais uma vez, duramente, tenta mostrar aos irmãos da Grécia como a atitude deles tem sido um mau testemunho da igreja perante a sociedade secularizada. Mau testemunho. A crítica do apóstolo não recai sobre os tribunais gregos, mas ele está indignado que os crentes estão processando uns aos outros em tribunais seculares. Nesta atitude, há falta de piedade, pois não são capazes de julgar as suas causas e nem de sofrerem o prejuízo. Olha só a crítica que ele está fazendo. São duas críticas pesadas aqui no texto para aquela igreja. A igreja que se julgava sábia, entendedora das coisas mais profundas do universo, a igreja que arrotava conhecimento, Paulo está ironizando eles, dizendo assim: vocês não têm um mísero cara sábio aí que possa julgar as suas causas, as suas intrigas, as suas disputas? Não tem ninguém aí, não é possível. Vocês não encontram ninguém dentro aí da comunidade que tenha entendimento para poder dar uma sentença baseada na palavra de Deus, no amor, na equidade, na justiça? Não encontra ninguém aí dentro? E a outra crítica, está ligada também a essa, é: vocês estão se ofendendo demais. Vocês estão dando muito valor para as propriedades que vocês têm. Vocês não podem levar um prejuízo? Você não pode arcar com a consequência? Você não pode perdoar muitas vezes? Olha que crítica interessante, porque Paulo está mexendo no ego deles, no orgulho, naquilo que mais eles estavam prezando, que era a sabedoria e era o entendimento a respeito das coisas da vida. E Paulo está dizendo para eles assim: olha, vocês estão se julgando poderosos demais, mas não têm capacidade nenhuma de julgar coisas simples, e vocês estão dando muito valor para coisa que não tem valor. Vocês não poderiam assumir o prejuízo e pagar isso aí? O que Paulo está falando? Olha que crítica interessante. A igreja, teoricamente, era um lugar em Corinto onde a justiça deveria ser ensinada, onde o amor deveria ser demonstrado, onde as pessoas olhassem para aquela comunidade e falassem assim: nossa, que lugar em que as pessoas se respeitam. Que lugar que não atrapassa, não é engano, ninguém quer passar a perna no outro. Que lugar onde as pessoas, quando elas têm uma intriga, elas se resolvem de forma sábia, honesta, justas. Mas não é isso que estava acontecendo. Esse pessoal estava dando mau testemunho porque estavam pegando coisas pequenas, intrigas deles, e apresentando em tribunais seculares, em tribunais em que as pessoas não tinham noção da realidade cristã. Isso, para Paulo, é um tremendo mau testemunho. É dizendo para o mundo que na igreja não tem ninguém capaz de julgar causas, não tem pessoas que possam promover reconciliação, conciliação. É isso que Paulo está querendo promover ali, essa crítica interna. Como é que funcionava os tribunais? Essa é uma boa informação. Como é que alguém que tinha uma queixa contra outra pessoa, como é que ela se, qual era o procedimento lá na Grécia? E também em Israel, que são da onde Paulo está tirando essa argumentação para a igreja fazer aquilo que ele está estimulando a fazer, e também para que ele mostrasse para as pessoas ali em Corinto como é que os tribunais funcionam. Então, duas informações interessantes. Lá na Grécia, na tradição greco-romana, certo? Quem dominava ali, Império Romano. Cidade grega, Corinto. A justiça era local. Então a cidade é quem regia em termos de justiça, na primeira instância. Claro que poderia recorrer a César, por exemplo. César é o supremo tribunal de justiça em Roma. Então todo cidadão romano tinha sua causa julgada à primeira instância lá na cidade, mas ele poderia recorrer a outras instâncias, e a última instância a ser recorrida era César. Todo cidadão romano tinha o direito de ser julgado por César. Olha que interessante. Mas existia órgão ali, local, chamado Arconte. O que era o Arconte? O Arconte é uma instituição, mas também é uma pessoa. Como é que essa função funcionava? Ele era um magistrado eleito para administrar a justiça local. Então, era um indivíduo que ocupava o cargo de Arconte. Ele era eleito por um ano para administrar o processo judicial ali em Corinto ou em qualquer cidade dominada pelo Império Romano. Tinha um magistrado eleito para o cargo de administrar a justiça. Era ele quem selecionava juízes ou um colegiado de juízes por meio de sorteio ou votação para lidar com a causa. Então alguém chegava a esse arconte e falava assim: olha, eu tenho uma queixa contra o fulano de tal me vendeu um terreno e quando eu fui lá o terreno não existia. Fraude, estelionato, certo? E aí apresentava a queixa formal ao arconte, ele olhava a queixa, ele intimava a pessoa que foi queixada, né? Que foi denunciada, e ele montava um tribunal de justiça e ele convocava ou um juiz, dependendo do caso, depende da sua boa vontade também, ou um grupo de juízes para julgar aquela causa e dar uma sentença. Isso acontecia na praça pública, era aberto ao público, na ágora, muitas vezes, né? E esse processo era um processo legal que acontecia e todas as pessoas que quisessem ver, poderiam ver. Por isso que era um mau testemunho na cabeça de Paulo. Entende? Imagina duas pessoas da igreja, um denunciando o outro por trapaça. Ou denunciando o outro por imoralidade, sei lá, qualquer coisas triviais da vida. Denunciando lá publicamente. Hoje, dois crentes da igreja de Corinto estão aqui por causa da causa tal. Percebe a ideia do negócio aqui? Então, Paulo está levantando essa questão para que eles pensassem um pouco a respeito disso. E na tradição de Israel? Na tradição de Israel, Deus instituiu juízes israelitas para julgarem casos civis e criminais. Ali também na Grécia acontecia isso. Tinha coisas que eram casos de crime, e aí era um tipo de julgamento, e tinham casos civis, coisas triviais do dia a dia, certo? Israel também. Desde Abraão, quando Deus estabelece juízes, né, ele mostra em Abraão como vai funcionar isso. Jetro também, que é o sogro de Moisés, essa administração de dividir o juízo sobre causas que estão acontecendo lá em Israel. Há uma tradição familiar de encarar a justiça. Como assim? Dentro de Israel, a ideia é o seguinte: nós vamos julgar as nossas causas. Nós vamos julgar. Deixa o seu dedo em Coríntios e abre lá comigo nos dois textos. Primeiro Gênesis, porque eu falei que desde Abraão. Por que desde Abraão? Olha só Gênesis 13, 8. Gênesis, começo da história. Patriarca Abraão, Abrão aqui ainda no caso, versículo 8, 13, 8. E Abrão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os seus pastores, pois somos irmãos. Olha a ideia de desentendimento, como deve ser resolvido na tradição de Israel. Nós somos irmãos, os nossos pastores, os nossos trabalhadores não devem se desentender, a gente precisa se alinhar. Essa ideia na tradição de Israel de que as causas deveriam ser julgadas dentro de casa. Olha o texto de Deuteronômio agora, um pouquinho para frente, segundo livro da lei, que é Deuteronômio, outra lei, capítulo 16. Versículo 18. Deuteronômio 16, 18. Acho que eu marquei errado, peraí. É 18. 16. Marquei errado o texto. Que bonito. Tá certo? Eu estou abrindo errado, então. é 16, 18. É isso mesmo, eu que estou na página errada. Estabelecerá juízes, versículo 18, e oficiais em todas as cidades que o Senhor teu Deus te dá. Olha só, então as cidades de Israel vão ter juízes. Aí tem critério interessante. Em todas as tribos, para que julguem o povo com justiça. Não violarás o direito, não farás discriminação de pessoas, nem aceitarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Seguirás a justiça somente, a justiça, para que vivas e possuas por herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, os juízes devem ser pessoas íntegras, corretas, justas, para que eles permaneçam na terra, para que eles resolvam seus desentendimentos de uma forma sábia, sem parcialidade, entendendo que eles são povo de Deus, eles são uma família. A ideia, então, que Paulo tem na sua cabeça, como um cidadão romano e como alguém que vem de Israel, como um fariseu dos fariseus, é que ele sabe que existe desentendimento na comunidade. Fato, verdade, a gente se desentende. A gente tem nossos conflitos. Mas, ele olhando toda a situação, ele vai apontar a importância de que a própria comunidade tenha homens, mulheres de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, piedade, que possam resolver, servirem como conciliadores para mostrar para o mundo de que Jesus Cristo promove a justiça no meio do seu povo e que quando o seu povo se desentende, há sempre a boa vontade de todos aqueles que se desentendem de se acertarem. Há uma boa vontade. Aquele que se sentiu ofendido sempre vai ter uma boa vontade de se acertar, de querer realmente de uma forma amigável corrigir. Aquele que é o ofensor também, teoricamente, deveria ter um senso de eu me arrependo, eu errei, quero acertar, quero pagar. Entende a questão? Paulo está analisando toda a situação olhando para pessoas que deveriam ser crentes, pessoas que deveriam entender o reino de Deus, pessoas que deveriam realmente amar umas às outras. Quando isso parte do cristianismo, da fé, do reino, essas conciliações podem acontecer dentro da comunidade, podem ser desenroladas dentro da comunidade. Então, o que Paulo está querendo promover aqui é que a igreja se desperte para esse cuidado uns para com os outros, e que as pessoas também se despertem para esse reconciliar, esse se acertar sempre mutuamente baseado na palavra de Deus. Essa é a ideia de Paulo. Olha só uma citação de um rabino. Se um israelita tem uma causa contra o outro, o processo não deve ser feito diante dos gentios. Olha que interessante, né? Israel julga Israel, né? E é legal de perceber algumas questões importantes aqui dizendo isso, antes da gente aprofundar um pouco mais. Dentro do aspecto em Corinto, por exemplo, Paulo não está promovendo nessa situação a questão de você abafar um crime, né? O irmão da igreja matou uma outra pessoa, por exemplo. Aí tem que resolver dentro da igreja. Não, não é verdade. Porque a igreja não tem autoridade para julgar causas criminosas, onde a punição às vezes pode ser até pena de morte. Por isso que o próprio Paulo, lá em Romanos capítulo 13, ele diz assim: Deus instituiu as autoridades para que as autoridades usem da espada para promover o bem. Então, quando há um crime envolvido, Paulo, é claro que ele entende que há um entendimento necessário de uma penalidade e usando a própria esfera pública para isso. Em Israel, quando Israel era uma nação, também fazia essa separação. O profeta, o sacerdote, eles julgavam, por exemplo, separava coisas que eram problemas civis e problemas que eram criminais. E como Israel era uma nação, era um Estado, aplicava penas para o crime, certo? Agora, no ambiente grego-romano que Paulo está, a igreja e nem os judeus tinham autoridade para julgar criminalmente. Não poderiam aplicar uma pena, porque eles estavam debaixo do Estado, certo? Lembram do juízo de Jesus Cristo? Jesus foi condenado pelos judeus. Fizeram lá os julgamentos. Jesus foi julgado por Israel 6 vezes durante uma madrugada. E todas as instâncias do tribunal que fizeram com Jesus Cristo, todos condenaram ele de certa forma. Então, dentro da esfera de Israel, Jesus tinha sido condenado à morte. Por que que Israel não matou ele? Porque não podia. Porque o Império Romano não deixava. O Império Romano não dava autoridade de nenhum povo executar ninguém. Não poderia aplicar pena. Certo? Se os judeus fizessem isso, Roma tomaria e acabaria com eles ali. Mas Roma tinha dado certa liberdade para que eles tivessem as suas causas, resolvessem os seus conflitos, pudessem ter os seus tribunais eclesiásticos, vamos dizer assim, né, os seus tribunais ali, o Sinédrio, mas quando envolvia crime, Roma não deixava aplicar pena. Tanto é que os judeus fizeram todo um jeito de chegar Jesus diante de Pilatos. E aí Pilatos, diante de uma praça pública, Pilatos, que era o governador ali, o representante, a autoridade, ele sentenciou a pena, que era a pena de morte. Os judeus clamaram para que a pena de morte fosse decretada sobre Jesus Cristo. Mas quem aplicou a pena foi Roma. Certo? Eu acredito que, trazendo isso para nós, essa é uma aplicação interessante. Porque nós vamos afunilar o assunto aqui agora. Mas essa divisão é importante. Os conflitos dentro da igreja, nós temos liberdade para resolvê-los. Certo? Agora, se existe um crime, aí nós não temos condição de aplicar pena sobre isso. E não devemos omitir isso, não devemos esconder isso. Vou dar um exemplo. Dois casos, por exemplo. Um irmão se sentiu lesado pelo outro, lesado financeiramente. Tem lá toda a documentação, tudo mais, tal. O outro irmão da igreja, os dois da igreja, tal. Eu creio que nesse aspecto, a igreja tem condição de julgar. Nós temos pessoas que entendem aqui de justiça, de amor. Nós podemos julgar isso e devemos julgar isso. Essa ideia de ficar processando tudo, levando tudo a tribunal, isso é tolice. Eu creio que a igreja tem essa condição de fazer isso. Nós temos homens e mulheres sábias aqui que podem ser conciliadores e resolver esses conflitos dentro da comunidade. Agora vamos supor que haja um crime. Sei lá, mate alguém, certo? Agressão física. Opa, envolve crime? Envolve crime. Eu creio que a igreja tem que lidar com isso, tem que ter um tribunal eclesiástico para lidar com essa situação, mas isso tem que ir para a esfera do Estado. É o Estado que vai julgar essas coisas que envolvem crime. Sei lá, qualquer um que você pense, agressão, assédio, pedofilia, isso não recai sobre nós julgar isso. Claro que a gente vai, como igreja, lidar com essa situação, se acontecer dentro da comunidade, mas isso não pode ficar dentro da comunidade. O Estado, como o próprio Paulo disse em Romanos capítulo 13, foi instituído por Deus como autoridade para usar da espada e sentenciar essas questões para promover o bem. Então, não é em aspectos criminais que Paulo está tratando aqui com os coríntios. São aspectos triviais de resolver conflitos, de abrir mão, de aceitar prejuízo, de não querer expor a comunidade que deveria ser um lugar de justiça. E aí Paulo começa o texto dizendo assim: como é que vocês se atrevem a fazer isso? A primeira da sequência de perguntas irônicas que Paulo faz, são várias perguntas, eu acho que você percebeu no texto. A primeira delas, Paulo questiona a maturidade dos irmãos na Grécia. Ele reconhece que é normal haver contendas entre as pessoas, mas não é normal procurar suporte entre injustos, é a palavra que ele usa. Como é que vocês vão procurar suporte entre pessoas que não conhecem nada de Deus para resolver os problemas que vocês têm internamente? Não tem sentido, ou seja, aqueles que não reconhecem a autoridade de Deus para resolverem as suas questões. Como é que vocês ousam fazer isso? Como é que você se atreve a fazer isso? Se no capítulo anterior o problema deles era de julgar os de fora, o capítulo anterior termina assim, Paulo fala assim, não fique julgando os de fora, julgue os de dentro. Por quê? Porque a tarefa de julgar os de fora é de Deus. E agora ele vai revelar para eles o seguinte, vocês estão fazendo o inverso. Vocês deveriam julgar os de dentro, julgar as suas causas aí. Vocês estão levando para os de fora julgar vocês? Vocês estão ficando malucos, não é isso que é para fazer. Certo? Agora é querer julgar, né? O capítulo anterior, o problema deles era de julgar o mundo fora de hora, né? Porque Deus vai julgar. Agora é querer que o mundo os julgue. Como é que vocês atrevem a fazer isso? É a primeira pergunta que Paulo levanta aí nesse texto. E aí depois vem mais uma pergunta, olha só, passei demais. Opa! Na verdade, são duas perguntas complementares. Ele fala, vocês não sabem, versículo 2, versículo 3, vocês não sabem? Duas vezes ele faz essa pergunta. O que é que eles não estavam sabendo? Olha só que legal isso aqui. O motivo que o apóstolo apresenta para não irem a juízo secular é que o povo de Deus é um povo escatológico. Ou seja, trazem a justiça futura para ser aplicada no presente. Presente com um S, certo? O fato da igreja ser instrumento de Deus no julgar do mundo e dos anjos serve como alicerce para que possam, no poder do Espírito e na legalidade do Evangelho, promoverem justiça entre os de casa. Assim, servem de modelo para todos os que observam. Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Diz o versículo 2. Versículo 3. Vocês não sabem que vão julgar os anjos? Olha que legal isso. O que significa isso? Significa que nós somos um povo escatológico. A palavra escatológico, ela vem de escatos, que é último. Escatologia, por exemplo, estudo das últimas coisas. Ou seja, nós somos um povo que está lá no final com um propósito. Lá no final da história, nós como povo de Deus temos um propósito. Qual é o propósito? Julgarmos o mundo e julgarmos os anjos. Como nós julgaremos o mundo? Porque lembra, o que é que Jesus Cristo está fazendo com o seu povo? Ele está nos transformando à imagem dele. Jesus Cristo é o modelo de justiça, de amor, de equidade, de misericórdia. Jesus Cristo é o ser humano ideal. E ele está formando em nós, como seu povo, todos os seus atributos, todo o caráter dele. Nós estamos sendo construídos como povo ideal, como ser humano ideal. Para quê? Para que lá no final, Jesus nos apresente diante de Deus, irrepreensível, e nós seremos o padrão de juízo. Está vendo aqui, fulano de tal? Está vendo essa comunidade? Essa comunidade foi trabalhada por mim, e eles são pessoas justas, corretas, íntegras. No final, nós teremos a integridade de Jesus completamente sobre nós. Por causa desse nosso destino futuro, que servirá como padrão para o mundo e servirá como padrão para os próprios anjos que caíram e aqueles que ficaram permaneceram em santidade, seremos o padrão de Deus. Por causa disso, o Espírito hoje traz para nós, em nosso coração, em nossa comunidade, essa tarefa que é uma forma de testemunho e de evangelismo. Que tarefa? Ensinar este mundo injusto, desigual, desumano, opressor, ao oposto, a ensinar para eles o que é o reino de Deus. Nós temos capacidade disso? Sim. Por quê? Por causa do Espírito que habita em cada pessoa que crê e por causa do Espírito que nos forma como uma comunidade. Nós somos o povo do Espírito. Nesse sentido, irmãos, quando o mundo olha para nós e observa como nós resolvemos os nossos problemas, as nossas dificuldades, resolvemos os nossos conflitos, as nossas desavenças, até as nossas opiniões diferentes, como é que nós resolvemos isso? se no poder do Espírito, né, no poder do Espírito, que é o amor, fruto do Espírito, amor, bondade, benignidade, domínio próprio, se nós resolvemos isso a partir dessa dimensão que Deus nos deu, nós somos testemunho para o mundo. Nós anunciamos para eles o que é que Jesus vai fazer com tudo isso. Nós anunciamos para essas pessoas que há esperança nesse mundo. Há um lugar onde as pessoas se respeitam. Há um lugar onde as pessoas cuidam umas das outras. Há um lugar em que não tem essa disputa de maior e menor, de poder. Não tem. Mas eu acho que a gente está tão longe disso. A gente olha para as realidades das igrejas e a gente vê como as igrejas estão completamente dominadas pelo mundo, pelo padrão de justiça, pelos sonhos do mundo, né? Veja esse mercado gospel, como que se ganha dinheiro com o evangelho. E é muito interessante porque a gente acha que Jesus Cristo, ele é anunciado de qualquer maneira. Não é verdade. O que importa é que eles estão falando de Jesus. Não é verdade. O que importa é apresentar Jesus como aquele que transforma as nossas vidas, as nossas histórias, transforma quem nós somos. Não é pregar Jesus de qualquer jeito. Não é. É pregar Jesus como um Deus encarnado que transforma o nosso caráter, a nossa vida, a nossa história, a nossa comunidade. Entendam isso, queridos. Nosso mundo hoje está sedento por pessoas honestas, pessoas virtuosas, pessoas que amam de verdade, pessoas que se alegram com as conquistas dos outros, pessoas que crescem juntos, pessoas que não estão disputando o tempo todo, pessoas que sabem reconhecer o bem e o bom do outro. As pessoas estão sedentas por isso. E às vezes eu me entristeço, porque onde é que nós vamos encontrar isso? Paulo se entristece aqui em Corinto, porque Corinto era o único lugar naquela cidade, aquela igreja, aquela comunidade, era o único lugar que poderia oferecer para as pessoas isso. Mas eles estavam recorrendo a outros recursos e dando mau testemunho. Queridos, eu queria que você percebesse a grande responsabilidade que nós temos como exemplo para o mundo do que é justiça, do que é amor e de como nós resolvemos os nossos problemas. Às vezes tem um conflito, viro as costas, não vou mais cumprimentar, não vou mais falar mal, vou falar mais, vou virar as costas, fico lá com um biquinho, né? Brigo. Ah, para. É, ameaça, né? Vou levar você na justiça. Por bobeira. Irmãos, nós somos o único reduto de esperança desse mundo. O único lugar onde as pessoas podem aprender alguma coisa boa. Não podemos desperdiçar essa oportunidade de ser um farol para esse mundo completamente à deriva. Essa é a missão. Isso é o que Paulo está desafiando aqui em Corinto. E aí é um versículo forte, né? 5. Eu digo isso para vocês para envergonhar vocês. Tenho vergonha na cara. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre os seus irmãos? Não há uma pessoa aí? Tome vergonha na cara. Paulo agora questiona a tão empoderada sabedoria que eles reivindicavam e a sua suprema espiritualidade. Onde é que estão aí os sábios? Pergunta o apóstolo para envergonhá-los e acordá-los para uma atitude de maturidade real. A igreja é lugar de homens e mulheres que conseguem compreender a realidade, a justiça, a equidade e com amor podem resolver problemas triviais. Essa é uma das funções da igreja. Percebe? Eu creio que a gente tem dificuldade com isso por dois motivos. O primeiro motivo é porque a gente preza muito pela nossa dignidade e preza muito pelo aquilo que nós temos. Se uma pessoa, por um acidente, derrubou meu celular e quebrou, eu fico indignado. Quero bater na pessoa, quero resolver, quero que ela pague, não sei o que, tal. Por quê? Porque eu prezo muito pelas minhas conquistas. Eu batalhei, trabalhei, suei. e vem um indivíduo, tropeça e quebra meu celular, é maluco, não, vai ter que pagar, até o último centavo. A gente preza muito, dá muito valor para as coisas que a gente tem. Maquiavel, que é um gênio, Maquiavel dizia o seguinte: se você vai invadir uma cidade, dando conselhos ao príncipe, Maquiavel falava assim para o príncipe, se você vai invadir uma cidade para conquistar um lugar, você tem duas opções: matar pessoa ou destruir um monumento. Ele falava assim: prefira sempre destruir um monumento, porque as pessoas, eles não estão nem aí, eles esquecem. Mas quando você destrói o monumento, ah, aí desaba, aí eles lamentam, choram, se rendem. Mas enquanto você só está matando pessoas, só são números. Mas o monumento, né? Maquiavel acertou em cheio. Nós damos muito mais valor para as coisas do que para as pessoas, né? Diga isso quando você for partilhar bens da sua família. Aí você vai ver quem é o seu irmão de verdade, a sua irmã, um tio que você nem conhecia. Quando os bens forem para a partilha, você que acha que a sua família é unida, aí você vai conhecer quem é quem. É ali que é a hora do negócio. Porque quando tem bens envolvidos, aí eu não levo desaforo para casa, não sofro prejuízo, vou até o fim. A gente valoriza muito o que a gente tem. E muitas vezes não está nem aí pelo que a gente é ou as pessoas que a gente preza. Esse é um motivo muito sério do porquê a gente não leva essas questões a sério em termos de resolver de forma eclesiástica questões triviais. A outra é porque, de fato, a gente não acredita que existem pessoas qualificadas espiritualmente para julgar isso. A gente despreza a espiritualidade. A gente despreza o Espírito de Deus que habita nas pessoas. A gente dá muita moral para especialista secular do que para uma pessoa experiente da igreja. A gente prefere ouvir um cara que tem lá PhD não sei quem, né, cursou faculdade com ideologia completamente mundana, se formou em mundanidade. A gente ouve o cara, mas não ouve a pessoa que cresceu na igreja, está lá um idoso, 50 anos de igreja, conhece a Bíblia de ponta cabeça, cita versículo. Não, mas eu prefiro ouvir o especialista que acabou de sair da faculdade, porque ele tem um papel que diz que ele é certificado para opinar naquele respeito. Como a gente é, nem vou falar o que a gente é, mas, entende? Paulo está falando assim, tenha vergonha na cara. Creia de fato que Deus habita nas pessoas entre vocês, que Deus fala no meio do seu povo e que no meio de vocês tem pessoas sábias para resolver os seus conflitos, para lidar com essas coisas. Creia nisso. Creia nisso. Se você quer justiça, não procure os injustos. N.T. Wright. Terminando, Paulo, nos dois últimos versículos, fala diretamente com os dois. Que, né, aqui, ele está falando com a igreja, mas ele sabe que tem dois caras tretados ali. Ele sabe que uma pessoa denunciou a outra no tribunal público, e provavelmente, pelo jeito que está escrito aqui no versículo 7 e no versículo 8, era por algum dano material. O cara deve ter feito alguma coisa que prejudicou materialmente o outro, e ele pegou e denunciou no tribunal essa questão que envolvia grana. Não sei que tipo de coisa foi, se foi fraude, se foi engano, se foi trapaça, ou se foi um acidente, não sei. Mas pela construção aqui do texto, Paulo vai falar com esses dois indivíduos, e ele vai fazer a última pergunta, né? Por que não sofreis? Em vez de vocês quererem dar mau testemunho, sofram aí dentro de vocês, resolvam. Olha só o versículo 7. O fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Não tem vitória aqui. Só pelo fato de vocês terem levado para a justiça uma coisa dessa, todo mundo perdeu. Não interessa a sentença. A sentença que decretar vitória para um ou para o outro é derrota. Porque é derrota testemunho que vocês estão dando. Em vez disso, aí vem a pergunta: por que vocês não sofrem a injustiça? Por que você não corre o risco de deixar as pessoas aí dentro julgar e aceite, às vezes, ser injustiçado na sua visão? Aceite o prejuízo. Por que não? Mas sois vós mesmos que fazem a justiça. Olha o que Paulo está falando. Ele disse para o cara que foi ofendido primeiro: por que você não aceita o prejuízo? Agora ele diz para o outro que é o ofensor: e vocês, vocês mesmos é que fazem justiça. Você é um trapaceiro, cara. Para de ser injusto. Para de querer enganar o outro. Para. E cometeis fraudes, isso contra o irmão. Percebeu o que Paulo fez? Pegou os dois, falou assim: meu amigo, vocês estão levando uma causa para a justiça, estão levando um tribunal público de Corinto, isso é mau testemunho. Por que você não aceita o prejuízo, está dizendo para o cara aqui? E para o outro ele fala assim: por que você não para de ser malandro? Para de enganar o outro, cara. Entende? Paulo está dando uma dura nos dois para que eles se resolvam, para que haja perdão, para que haja reconciliação e para que haja até acertos ali. Quem sabe uma restituição financeira. É acerto. Paulo quer promover isso dentro da comunidade. É legal de pensar assim. A tragédia para Paulo é que no único lugar em Corinto em que se poderia haver uma justiça do reino, está desmoronando. O argumento agora é que todo mundo perde com esta situação. Não há vitorioso. Tanto quem procura a justiça por ter sido lesado, quanto quem lesou por alguma vantagem pessoal. Os dois perdem. Só há derrotados, independente da sentença. A recomendação do apóstolo para ambos envolvidos pode doer aos nossos ouvidos. Sofra o prejuízo para uma das partes. Pare de ser picareta para outra das partes. Certo? O que Paulo está fazendo? Chama os dois. E esses dois têm que ter uma predisposição de acertar, predisposição de abrir mão, de reconhecer. Irmãos, isso é saudável. Quando a gente perde isso, quando a gente perde a predisposição de ser corrigido, de ser ensinado, de ir por baixo, quando a gente perde isso, a gente começa a patinar na fé. Eu creio que nós, como crentes, a gente tem que aprender a ser ensinável, a reconhecer os erros, a pedir perdão, e mesmo quando está certo, abrir mão da justiça, entre aspas, abrir mão dos seus direitos, abrir mão. Como é duro isso. Mas Jesus Cristo ensinou isso. Jesus Cristo ensinou isso num texto muito interessante. Eu quero pegar o texto e quero ler ele. Está lá no Evangelho, Mateus capítulo 5. Abra comigo. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 39. A partir do 38. Mateus 5, 38. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Ouvir isso faz parte da lei. Eu, porém, vos digo: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Eu já vi tanta gente dar um migué nesse texto para não dizer o que ele está dizendo, né? O último que eu vi foi um pastor na internet dizendo aqui que a palavra dar o lado direito não tem a ver com ser um pacifista, não tem a ver com isso, tem a ver com a honra, né? Você, não, o texto é muito claro. Se o indivíduo te deu um tapa, te ofendeu, preze pela paz. É isso que o texto está ensinando. Não é, vamos supor, você tomou o tapa aqui, fala assim: ah, dá aqui, vai, dá aqui. Não é isso. Porque quem fala isso daqui, está provocando, né? Dá aqui agora também. Né? Não adianta nada, né? Está cumprindo a Bíblia? Não, você está sendo irônico. Mas a ideia aqui de Jesus Cristo é que quando você for golpeado, não responda ao mal com o mal. Não responda o que ele merece. Responda como Jesus ensinou. Responda com graça, misericórdia, amor. Percebe que isso aqui é muito louco? Isso aqui não é normal, irmãos. Não é normal. Jesus Cristo não é normal. Não é. Os ensinamentos de Jesus Cristo não são normais. O normal é olho por olho, dente por dente. Dê um soco, leva outro. Não leva o desaforo para casa. Apanhou na rua, apanha em casa. Meu pai falava isso para mim. Apanha na rua, apanha em casa. Então só apanhava na rua e ficava quieto em casa. Olha o 40. E ao que quiser levar-te ao tribunal, olha que pesado isso, e tirar-lhe a túnica, deixa também que leve a capa. A túnica vinha por cima da capa. Se alguém te levar para o tribunal e querer levar a sua túnica, dê a capa também. Está entendendo onde ele está chegando aqui? Por que Jesus está ensinando umas coisas tão malucas assim? Porque eu queria que você entendesse hoje, com essa mensagem de Paulo, embasada no Jesus Cristo ensinando ali, de que a realidade cristã e a comunidade igreja, ela é o avesso do mundo. O avesso. O dia que a igreja começar a falar a linguagem do mundo, aí você pode estar desconfiado de que alguma coisa está errada. Mas a linguagem eclesiástica, a linguagem do povo de Deus, ela é avessa ao mundo. Tudo aquilo que o mundo está dizendo que é o que você tem que fazer, faça o oposto. Você está indo no caminho certo. Tudo que o mundo está dizendo que é justiça, que é o que você tem que correr atrás, seus direitos, não sei o que, tal, faça o oposto. Aí você vai acertar. O que Paulo e Jesus Cristo, encerrando hoje, querem nos ensinar é que no reino de Deus nós já temos tudo o que precisamos. Que todas as demais coisas que são acrescentadas são secundárias. Que a gente não precisa perder a vida ou a paz ou a dignidade brigando por essas coisas que são secundárias. E eu gosto de pensar da seguinte forma: enquanto você brigar pelas suas causas, Jesus estará fora delas. Agora, quando você entregar as suas causas para Jesus, os seus adversários não vão mais brigar com você, brigarão com Ele, que é justo, que retribuirá cada um conforme as suas obras, que conhece os corações, que não deixará impune a injustiça. Esse tipo de confiança faz com que a gente seja verdadeiramente livre nesse mundo. Quando você perder o medo, quando eu perder o medo das coisas que esse mundo nos ameaçam, aí nós somos livres de verdade. Mas enquanto nós tivermos medo de perder alguma coisa na nossa vida, a gente não entendeu que a gente não possui nada nessa vida. Nem a nossa vida é nossa mesma. No momento em que a gente perceber que nem a vida é nossa mesma, aí nós somos livres de verdade. Porque aí ninguém tem o que ameaçar. Se a única coisa que você tem mais preciosa é a vida, e essa vida você nem tem poder sobre ela, quando você tem consciência disso, a pessoa pode te ameaçar de morte. Isso não te incomoda. Porque o que a morte pode fazer conosco? O máximo que ela pode fazer é nos colocar nos braços de Jesus. Então, vai temer o quê? Paulo nos convida a confiarmos na igreja, a resolvermos os nossos conflitos de forma espiritual, madura, e confiarmos que Deus pode usar a nossa comunidade como um farol de justiça para esse mundo. Creia nisso. Viva isso. E eu creio que nós vamos amadurecer como igreja, como pessoas, e vamos receber mais e mais pessoas que estão tão sedentas nesse mundo por um lugar de refrigério, por um oásis de justiça no mundo injusto. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor. Peça a Ele que nos ajude a resolver as nossas causas da melhor maneira possível, imitando a Jesus Cristo, confiando nele, depositando o nosso coração completamente no Senhor do Universo, que é o dono do ouro e da prata. É o Senhor. Ore a Ele.